segunda aos Coríntios 10, os versículos 1 a 6. Vamos fazer a leitura. Segunda aos Coríntios 10, do 1 até o 6. Diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Os irmãos devem perceber, quando nós lemos essa porção de 2 aos Coríntios, os irmãos devem notar que o apóstolo Paulo, no capítulo 10, deixa de falar sobre aquela campanha financeira que ele estava realizando entre as igrejas gentílicas para os crentes de Jerusalém. Ele para de falar sobre esse assunto. Ele fala sobre esse assunto nos capítulos 8 e 9. Mas no capítulo 10... ele não fala mais sobre isso. Ele muda de assunto e começa a falar sobre outra coisa. Ele começa a falar sobre a sua terceira visita à igreja de Corinto. E quando nós lemos os capítulos 10, 11, 12 e 13, nós percebemos que todo esse trecho, do 10 até o 13, ele fala sobre esse assunto, sobre essa preocupação, sobre a sua visita, a sua terceira visita à igreja de Corinto. E por que ele trata desse assunto? Quando nós lemos toda essa parte, os capítulos 10, 11, 12 e 13, nós descobrimos, e os irmãos podem constatar isso depois, quando lerem em casa, nós descobrimos que, ainda que a igreja de Corinto tivesse se arrependido dos erros que ela tinha cometido no passado, ainda que ela tivesse aberto o coração para o apóstolo Paulo, havia ainda na igreja um pequeno foco de resistência. Um pequeno grupo, talvez liderado por um homem, talvez liderado por um pequeno grupo de homens, não sabemos, que ainda faziam oposição ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preocupado nesses capítulos com esse pequeno grupo da igreja. Ainda que toda a igreja tivesse se arrependido do seu pecado, tivesse reconhecido seu erro no modo como reagiram aos ensinos de Paulo, ainda que a igreja toda tivesse recebido as cartas de advertência e tivesse ouvido as advertências, nós descobrimos nesse ponto, nesse trecho maior, que ainda havia gente lá que fazia oposição, que fazia acusações contra o apóstolo Paulo, que queria desestabilizar a autoridade do apóstolo Paulo para destruir a sua influência dentro da igreja. E nós percebemos que esse grupo de pessoas não estava para brincadeiras. Eles realmente jogavam, como dizem os jovens aí, jogavam pesado. Eles não eram apenas um grupo que fazia cara feia para o apóstolo Paulo. Era um grupo que se opunha tenazmente e ferozmente. Se os irmãos observarem, por exemplo, capítulo 12, os irmãos poderão ver um pouquinho da natureza dessa oposição. Vejam, por exemplo, os versículos 11 e 12 do capítulo 12. Capítulo 12, versículos 11 e 12. Vejam o que diz. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. Ele está se referindo aos seus oponentes, que se intitulavam apóstolos e não eram. Ele os chama de superapóstolos, entre aspas. É uma forma irônica de se referir a eles. Eles se consideravam apóstolos. E ele diz: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele já tinha provado que era um apóstolo. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque os seus inimigos estavam dizendo que ele não era apóstolo, que ele era um impostor. Essa era a acusação. Diziam: esse Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. Esse Paulo é um impostor. Ele engana vocês. Era o que o grupo de oponentes de Paulo em Corinto estava dizendo. E coisas piores. Vejam o que diz o versículo 17, do mesmo capítulo 17. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? O apóstolo Paulo estava sendo acusado de explorar financeiramente a igreja. Ele estava sendo acusado de ser um impostor, um falso apóstolo, e estava sendo acusado de enganar a igreja para arrancar dinheiro dela. Vejam que acusações severas, vejam que acusações pesadas. O apóstolo Paulo sendo acusado indiretamente de ladrão, de alguém que estava na igreja para arrancar dinheiro do povo. E era isso que estavam dizendo dele. O apóstolo Paulo então produz esse texto dos capítulos 10 até o capítulo 13, para se defender dessas acusações terríveis que estavam sendo feitas contra ele. E quando nós olhamos para o texto, nós descobrimos uma mensagem importante, mensagem central, que é a seguinte: o ministro de Cristo enfrenta a oposição com instrumentos distintos dos usados pelo mundo. Como o apóstolo Paulo lida com essa oposição tão severa, tão desleal, tão caluniosa, tão cruel? Como o apóstolo Paulo lida com isso? É importante que nós aprendamos, porque não são só os pastores que enfrentam oposições dentro das igrejas. Não são somente os ministros do Evangelho que enfrentam dificuldades com oponentes. Nós sabemos que qualquer pessoa que decide realizar um ministério na igreja, qualquer pessoa logo encontra um grupo que se opõe a ela. Isso sempre acontece. Isso acontece em qualquer igreja, em qualquer lugar. Sempre nós temos isso. Sempre temos esse problema de pessoas que gostam de se opor, de falar, de atacar, de criar obstáculos para quem está trabalhando, de lançar quem está trabalhando no descrédito. São pessoas movidas por inveja, são pessoas movidas pela maldade, são pessoas movidas muitas vezes pela incredulidade, muitas vezes são falsos irmãos, que não querem ver o trabalho de Deus progredindo, que se incomodam quando vem a igreja bem. Essas pessoas existem, sempre existiram. O apóstolo Paulo teve que enfrentá-las no seu ministério. Essas pessoas existem em qualquer igreja. E os pastores e qualquer pessoa que procura trabalhar na igreja com seriedade vai encontrar gente que serve como obstáculo. Eu sou professor no seminário há muitos anos, de modo que muitos pastores que hoje estão no ministério foram meus alunos no passado. Eu leciono no seminário já há 19 anos. Então, muita gente que hoje está na igreja ministrando como pastor, muita gente, já passou pela minha classe. E esses pastores muitas vezes telefonam para mim. Isso acontece, meus irmãos, com muita frequência. Constantemente eu recebo telefonemas de ex-alunos meus que eu nem me recordo mais. Falam o nome, eu já nem sei mais quem é. Pastor, eu estudei com você em 1998. Não tenho a menor ideia de quem seja a pessoa. São muitos alunos, classes grandes. Eu não me lembro. Mas a pessoa narra para mim os seus problemas. E fala: Pastor Marcos, o que eu devo fazer? Eu vou explicar para o senhor o que eu estou enfrentando na minha igreja. Como se eu tivesse a solução para todos os problemas das igrejas do Brasil. Aqui comigo, quem me dera, se eu tivesse a resolver os meus, se eu tivesse a solução e resolver os problemas daqui, nem os daqui eu consigo resolver, quem me dera poder resolver os daqui. Mas eu procuro ajudar esses irmãos, falar com eles, sei que a luta é difícil, mas muitos deles, quando me procuram para dizer que estão enfrentando terríveis oposições. É uma senhora que tem um grupo que se opõe a ele. É um diácono que faz escola e forma lá um grupo de pessoas que se opõem ao pastor. É uma pessoa, é um jovem que consegue rebelar a mocidade e atacar o pastor. É uma série de coisas satânicas, uma série de coisas diabólicas. Invenções e mentiras e calúnias e coisas horríveis acontecendo dentro da igreja, exatamente contra pessoas que estão na linha de frente, já sofrendo, porque tem que enfrentar o trabalho árduo, ainda tem que enfrentar problemas dentro da própria igreja, inimizades e obstáculos colocados por pessoas que pertencem supostamente ao reino de Deus e que deveriam estar apoiando, ajudando, porque estão do mesmo lado, mas encontram jogadores do mesmo time fazendo falta nele, tentando derrubá-lo. Se ele pega a bola, jogadores do mesmo time tentam derrubá-lo. É uma coisa assustadora o que nós vemos, e isso não é algo raro, muito pelo contrário. Esses telefonemas que eu recebo mostram o quanto isso é comum, não é normal, mas é comum nas igrejas por aí afora. Como lidar com isso? O apóstolo Paulo escreve vastamente sobre isso. Ele vai do capítulo 10 até o 13, tratando desses problemas. E ele mostra essa lição, que o ministro de Cristo enfrenta a oposição com instrumentos distintos dos usados pelo mundo. O que o mundo faz? O mundo mente. O mundo revida caluniando. O mundo faz ameaças. O mundo ataca. O mundo faz armadilhas. É uma guerra. É uma guerra. Não há regras. Se alguém me ataca e me calunia, a minha resposta é muito simples. Eu vou atacar também, eu vou caluniar também, eu vou destruir também, eu vou mentir também, eu vou usar as mesmas armas, eu vou usar o mesmo que estão fazendo contra mim, vou fazer contra o meu oponente, porque é uma guerra, vale tudo. Mas não é assim dentro da Igreja de Deus. A Igreja de Deus aprende com o seu Senhor que nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. De modo que o apóstolo Paulo se preocupa em mostrar aqui nesses versículos e nos que vem a seguir como lidar com esse problema, como enfrentar essas pessoas, esses irmãos, talvez falsos irmãos, que se colocam como obstáculo no meio do nosso caminho e não permitem que trabalhemos com mais desenvoltura, com mais alegria, com mais entusiasmo. O apóstolo Paulo vai mostrar quais são os instrumentos. Opa, cada letrinha caindo. Os instrumentos para enfrentar a oposição. E olhando para o texto, nós vamos descobrir esses instrumentos. Vamos ver o primeiro deles. O primeiro vem aí, está no versículo 1, os irmãos vêm aqui na tela, é a brandura constante. Meus irmãos, nós não podemos, diante dos obstáculos que pessoas da igreja colocam no nosso caminho, nós não podemos reagir com crises de explosão, ataques, brigas, xingamentos, nada disso. Temos que ficar longe disso. Eu sei de igrejas que, quando esses problemas acontecem, e isso muitas vezes é trazido numa assembleia geral, sei de casos em que o pastor jogou cadeiras nas pessoas. Cadeira voadora. Terríveis explosões de gente quebrando coisas. Eu participei de uma igreja quando era pequeno, que quando tinha culto administrativo, assembleia ordinária, uma viatura ficava na porta. Uma viatura da PM ficava na porta. Verdade. Não estou exagerando, não. Os irmãos estão assustados? Verdade. Uma viatura ficava lá. Porque as brigas, as reações à oposição eram tão terríveis, que a diferença daquela reunião para uma reunião de cães e gatos era nenhuma. Brigas horríveis. Não é assim que o homem de Deus, que a mulher de Deus, que sofre a oposição de alguém, reage. Vejam aqui o que diz o versículo 1. Eu, Paulo, e vejam a linguagem dele. Pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Vejam a linguagem do apóstolo Paulo. É uma linguagem branda? É uma linguagem branda. É uma linguagem dócil? É uma linguagem dócil, tranquila. Vejam como ele prossegue. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Essa era uma acusação que faziam contra ele. Os oponentes do apóstolo Paulo diziam o seguinte: quando ele está na nossa frente, ele é um carneirinho. Quando ele está longe, aí ele é bravinho. Mas ele não é bravinho aqui, face a face. Ele só é severo quando está longe. Aí é muito fácil. Esse homem não tem autoridade nenhuma. Quando ele escreve suas cartas são severas. Suas cartas são duras. Suas cartas são rígidas. Mas quando ele chega aqui, coitadinho, parece um carneirinho. Não tem autoridade nenhuma, esse homem. Observem os versículos 9 a 11. Vejam a acusação. 9 a 11. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Veja a acusação, qual é? Que ele era corajoso só de longe. Face a face, ele era um covarde. Mesma coisa que você brigar com uma guila por telefone. É fácil. É o telefone, xinga, briga, fala um monte de coisa por telefone. Mas na frente dele, oh, olha, eu estou meio triste, você me desculpa. Diferente a situação. Estava acusando o apóstolo Paulo disso, de covardia, de falta de autoridade. O apóstolo Paulo usa ironicamente essa acusação. Ele fala, eu estou rogando. Eu que você, que alguns aí dizem que de longe é severo. Eu que alguns dizem aí que só é severo quando escreve. E quando está presente, é humilde. Eu estou sendo humilde agora. De longe. Eu estou sendo humilde de longe. Eu estou sendo fraco de longe. Eu estou sendo manso de longe. E vocês saberão também que eu saberei ser severo de perto. Mas vejam como o apóstolo Paulo procura, a princípio, preservar essa brandura que deve marcar o ministro, que deve marcar o crente, que deve marcar aquele que trabalha na causa do mestre. Ele deve tratar essas oposições todas com essa mansidão e bondade de Cristo. A mansidão e a bondade não é dele, mas pelo fato dele estar em Cristo, ele é capaz de ser manso e bondoso diante das dificuldades, das oposições, e não dar ordens, mas fazer um apelo. Eu apelo a vocês. Eu rogo a vocês. Eu que sou tão acusado injustamente. Eu que alguns aí dizem que não impõe respeito. Eu estou fazendo um pedido humilde e brando a vocês. Essa brandura constante deve ser o primeiro instrumento que devemos usar diante daqueles que nos opõem. É difícil. É muito difícil. Mas essa deve ser a marca dominante. A brandura constante. Nunca tente vencer o seu opositor na igreja com armas carnais. Nunca. Porque então Satanás terá vencido. Satanás terá obtido os seus objetivos. Nunca faça isso. Sempre tente tratar a situação com brandura, com humildade e com mansidão. E vejam, um outro instrumento vem agora, é uma severidade eventual. Se a brandura é constante, por outro lado, há espaço sim para a severidade. Mas essa severidade não pode ser constante. Senão ficamos pessoas amargas, briguentas, o tempo todo de cara feia, irritadas. Não podemos ser assim. Diante dessas oposições, desses obstáculos, desses inimigos do trabalho, nós devemos ter uma severidade eventual. Vejam o que diz o versículo 2. Rogo-lhes. Vejam aqui a brandura presente. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. estavam dizendo que o apóstolo Paulo agia com base nas ameaças. Ele ameaçava as pessoas pelas cartas. Mas presente, ele não tinha essa coragem. Ele fala: olha, eu espero que ao chegar aí, e ao tratar com essas pessoas que estão me acusando de ser um falso apóstolo, ao tratar com essas pessoas que estão me acusando de explorar financeiramente a igreja, que estão me caluniando, me chamando de impostor e de ladrão, eu espero que ao tratar com elas, eu não precise usar de uma severidade que eles dizem que eu não sou capaz de ter. O apóstolo Paulo mostra aqui que em algumas ocasiões excepcionais, a severidade é necessária. O pastor não pode ser o tempo todo, continuamente, em qualquer situação, em qualquer circunstância, sob qualquer situação que ele enfrente, ele não pode ser um carneirinho. Se ele for um carneirinho sempre, 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 as pessoas perdem o respeito por ele. Perdem o temor reverencial que o pastor deve ter, que o ministro deve ter. E aí o seu trabalho vai por água abaixo. É isso que acontece. O apóstolo Paulo diz: eu sou manso, sou tranquilo, sou brando constantemente. Mas se for preciso, espero que não, mas se for preciso, eventualmente, vocês conhecerão a minha severidade. Vocês conhecerão o peso da minha autoridade e a dureza da minha palavra. Eu acredito, irmãos, que muitos problemas acontecem porque há uma falta de equilíbrio entre essas duas coisas. Muitos pastores são verdadeiros papais noéis. São bonzinhos o tempo todo. Apanham na cara, são caluniados, a igreja é destruída, um caos é instalado, e eles ficam ali: ah, irmãozinhos, não faz assim, que feio, não pode. E agem dessa forma. E o caos continua se espalhando. As mentiras, as calúnias, tudo isso vai crescendo mais e mais. Eles não têm aquela severidade eventual. De na hora que for necessário, na hora em que a coisa chega num determinado ponto, se instalar a necessidade de uma intervenção mais direta e mais dura. E por outro lado, há pastores que são severos o tempo todo, que vivem brigando. Qualquer hora, qualquer dia, o mínimo sinal de contrariedade, o mínimo sinal de oposição, e eles já pegam em pedras para atacar. São pastores que conhecem somente o lado da severidade e dizem: eu sou o pastor desta igreja, eu sou a autoridade aqui, e vocês têm que fazer o que eu estou dizendo. E batem no púlpito, e gesticulam, e brigam, e excluem pessoas da revelia. É um caos total. É aquela severidade extrema. Isso está errado. O apóstolo Paulo mostra o padrão de tratamento de casos, de problemas contra ele, neste capítulo. E ele diz: brandura constante, severidade eventual. Eu serei um pai na igreja. E como é um pai? Um pai normal. O pai normal, ele é o amigo constante, o constante provedor, o constante protetor. Mas eventualmente, ele também é o disciplinador. Eventualmente, se ele quiser ser um bom pai, ele não pode ser só o papai do sorriso, do abraço, do presentinho. Eventualmente, se ele quiser ser um bom pai, ele tem que pegar a cinta, a vara. Mas se ele usar a vara todo dia, tem alguma coisa errada. é a brandura constante e a severidade esporádica, eventual, quando necessária. É assim que nós devemos agir. É assim que você que trabalha na igreja deve agir. O povo de Deus não é um povo fácil. Não é, não. O povo de Deus tem muita gente cabeça dura. É verdade. Tem muita gente que não aprende. Que não aprende. As coisas não entram na cabeça. Ficam na igreja 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Não entra nada lá dentro. São pessoas que geram problemas, que fazem oposição, que colocam obstáculos, que geram desânimo. E quem trabalha na frente de alguma área da igreja deve ter essa postura branda, paciente, tolerante muitas vezes. E eventualmente, quando ver que é necessário, agir com severidade, com firmeza, para que as coisas não tomem proporções irreversíveis. E por último, é muito interessante ver o que o apóstolo Paulo diz a seguir. Além da brandura constante e dessa severidade eventual, o apóstolo Paulo fala de recursos espirituais. Como é que eu vou lidar com esses problemas que surgem na igreja de oposição? De pessoas que não gostam de mim, de pessoas que não gostam do meu trabalho, de pessoas que são inimigas do pastor, de pessoas que atacam o pastor, de pessoas que atacam o seu trabalho, de pessoas que não cooperam com o seu trabalho, de pessoas que são obstáculo para o seu trabalho. Como é que você vai lidar com essas pessoas? Além dessa brandura constante, além dessa severidade eventual, nós temos alguns recursos espirituais. Não adianta eu tentar manipulá-las, eu usar de estratégias políticas. Nós não usamos armas carnais. Nós não vamos usar estratégias políticas. Ah, deixa eu tentar me aproximar do meu oponente e eu vou tentar influenciá-lo, vou tentar dominá-lo por estratégias específicas. Vou começar a dar presentes para ele. Vou comprar um presentinho para ele, vou entregar todo mês, eu vou dar alguma coisinha, toda data específica, vou dar um presentinho para ele para tentar comprá-lo e conquistá-lo e ganhar o apoio dele. Não. Essas coisas, essas políticas humanas, essas tentativas de manipulação dos outros, essas armas são armas carnais. Ameaças. Sermões direcionados. Hoje eu vou pregar e hoje eu vou meter o dedo na ferida daquelas pessoas. Sermões direcionados. Hoje aquele vai ouvir o que tem que ouvir. Não são essas as armas que o apóstolo Paulo usa. Não são essas as armas espirituais. Não são esses os recursos espirituais para enfrentar essas dificuldades, esses oponentes. Não é a vingança, não é a ameaça, não é a política, não são os artifícios humanos, nada disso. Não é a manipulação das pessoas, não. O apóstolo Paulo fala que trata dos problemas com armas espirituais. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3. Diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Vejam, ele vai enfrentar a oposição, as calúnias, com armas que são sobrenaturais. Veja o que ele vai fazer com essas armas. Veja o que ele diz. Ao contrário, essas armas são poderosas em Deus, ou seja, elas têm através delas o poder de Deus, é isso que o texto está dizendo, para destruir fortalezas. O que são fortalezas? São as barreiras impostas pelos homens, barreiras intelectuais, barreiras da vontade, pessoas que não querem nos ajudar, pessoas que não querem nos apoiar, pessoas que não querem se colocar ao nosso lado, são pessoas que criam barreiras, pessoas que se opõem, são inimigas nossas. O texto fala, Paulo fala, eu tenho armas espirituais que destroem essas fortalezas, que rompem essas fortalezas, que acabam com esses obstáculos. As armas que eu uso destroem tudo isso. E ele continua dizendo, destruímos argumentos. Os falsos mestres que estavam lá tinham doutrinas mentirosas. Os falsos mestres que estavam lá tinham doutrinas falsas. E estavam semeando essas doutrinas dentro da igreja. O apóstolo Paulo fala, eu tenho armas para destruir os argumentos falaciosos desses homens. Eu tenho armas espirituais que podem enfraquecer esses argumentos, essas ideias. E o texto continua, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ele está dizendo, os recursos que eu tenho são capazes de acabar com essas doutrinas falsas, destruir essas doutrinas falsas no coração das pessoas, destruir essas mentiras, destruir essas calúnias, destruir essas falácias todas e conduzir todo mundo aos pés de Cristo para servir a verdade, amar a verdade e ensinar a verdade. Eu tenho armas para isso. O apóstolo Paulo precisava muito disso. Os falsos mestres em Corinto estavam dizendo coisas horríveis. Se os irmãos olharem o capítulo 11, vejam o que eles estavam fazendo. Capítulo 11, observe. Capítulo 11, versículo 3. Vejam o que os falsos mestres estavam fazendo. 11, 3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha o medo de Paulo. Eu estou com medo porque tem falsos mestres aí que estão enganando vocês como a serpente enganou Eva no jardim. Vocês estão seguindo doutrinas falsas, mas eu tenho armas. Eu tenho armas que podem destruir essas doutrinas, que podem destruir esses pensamentos. Vejam o que ele diz no versículo 4. Pois se alguém lhes vem pregando, vejam que absurdo isso. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Aparece qualquer aventureiro aí no meio de vocês, dizendo mentiras absurdas, pregando outro Jesus, pregando outro evangelho, movido por um outro espírito que não é o Espírito Santo. Vocês toleram essa pessoa aí no meio de vocês. Vocês ouvem essa pessoa, acolhem essa pessoa, recebem essa pessoa e tratam essa pessoa melhor do que tratam a mim. E eu sou o mentiroso. E eu sou o caluniador. E eu sou o impostor. Vocês aceitam o mentiroso e rejeitam aquele que fala a verdade. Mas eu tenho armas para destruir isso. Eu tenho armas espirituais para acabar com tudo isso. Vejam o que mais eles faziam. Vejam os versículos 13. Observem. Capítulo 11, 13 a 15. Vejam o que diz. Era terrível o problema em Corinto. Terrível. Isso que tinha melhorado. Isso porque essa carta é uma carta que elogia melhor. Essa carta é alegre. Essa carta é alegre. Paulo escreveu 2 Coríntios para elogiar. Vejam. Versículo 13. Pois tais homens, estes que estão aí, são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O que ele está dizendo? Vocês têm aí no meio de vocês apóstolos do diabo. E vocês recebem essa pessoa. Com suas doutrinas falsas, com suas mentiras, pessoas que pregam outro Cristo, pessoas que pregam outro evangelho, vocês recebem tudo isso. Vejam o que diz o versículo 20. De fato, versículo 20, de fato vocês suportam até quem os escraviza ou os explora. Esses homens estão escravizando vocês, explorando vocês, e vocês suportam esses homens maus, esses apóstolos satânicos. Vocês aceitam essa pessoa, recebem essa pessoa. Ele diz, de fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Vocês suportam pessoas que batem na cara de vocês. Vocês suportam pessoas que arrancam o dinheiro de vocês, que mentem para vocês, que escravizam vocês. Vocês suportam essa gente. E eu é que sou o impostor. E eu é que sou o explorador. Mas eu vou aí. Eu vou aí. Eu vou visitá-los pela terceira vez. E eu tenho armas comigo. E as minhas armas não são ameaças vazias. Não. As minhas armas não são sermões indiretos. As minhas armas não são brigas, afrontas, provocações. Não. Eu tenho outras armas. Eu tenho armas espirituais. E quando eu chegar aí, eu vou usá-las. E essas armas que eu tenho destroem fortalezas, anulam argumentos, acabam com a mentira e são capazes de render qualquer pessoa e levá-la cativa aos pés de Cristo. Que armas são essas? O apóstolo Paulo não diz quais são as armas. Nós não temos muita informação sobre isso aqui. Podemos conjecturar com base em alguns textos. Talvez o que eu vá dizer agora se constituam nas armas que o apóstolo Paulo tinha. Quando o apóstolo Paulo escreve o capítulo 6 dessa carta, ele diz no versículo 7: ele fala das coisas que ele usava, que ele era alguém recomendável. E ele diz no versículo 7 que ele era recomendável na palavra da verdade e no poder de Deus. E aí vem com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Armas da justiça. O apóstolo Paulo, ao chegar a Corinto, vai usar as armas da justiça. A justiça que ele vive e que ele ensina. As minhas palavras e o meu procedimento são armas espirituais que eu tenho. A minha conduta e a minha pregação são armas justas, são armas de justiça, porque a minha conduta é justa e a minha pregação é a justiça. E eu vou usar essas armas com vocês. O meu procedimento reto, a minha pregação justa. São armas de justiça que eu vou usar. O apóstolo Paulo diz no versículo 8 do capítulo 10. 10, 8. Vejam o que diz. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Uma outra arma que o apóstolo Paulo ia usar. A sua, a autoridade que Deus tinha dado. Ele ia mostrar a sua autoridade espiritual.
Eu não coloquei sobre mim o título de apóstolo, não. Eu não acordei uma bela manhã e decidi que ia ser apóstolo, como fazem alguns hoje em dia. Não. O apóstolo Paulo diz: eu recebi o meu apostolado do Senhor. A minha autoridade vem dele. E vocês conhecerão essa minha arma espiritual, a autoridade que Deus me deu. E essa minha autoridade será capaz de romper as fortalezas, de quebrar os argumentos e conduzi-los à obediência. O 11:6 mostra uma outra arma. 11:6. Eu posso não ser um orador eloquente, mas e daí, né? Ser um orador eloquente é uma arma carnal. Qualquer incrédulo pode ser um orador eloquente. Nós conhecemos vários oradores eloquentes no meio político e são dos incrédulos a pior qualidade que há. Agora vejam, eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. Essa é uma outra arma que eu tenho, uma arma espiritual. Eu conheço a verdade, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a sã doutrina, e eu vou usar essa arma com vocês. Eu quero que esses falsos apóstolos venham falar comigo, quero confrontá-los, quero vê-los face a face, porque posso não ser um grande pregador, mas eu conheço profundamente a sã doutrina. E eu vou usar essa arma para destruir as mentiras deles. Eu vou usar o meu conhecimento para arrasar com as falácias, com as mentiras, com as doutrinas falsas, satânicas, que eles inventam. Eu vou acabar com tudo isso. Eu vou usar o meu conhecimento. É uma arma que eu tenho, espiritual, um recurso espiritual que eu tenho, o conhecimento da palavra de Deus, para destruir os sofismas, os argumentos falsos desses homens. Vou usar a minha justiça. Vou usar a minha autoridade. Vou usar o meu conhecimento. Essas armas eu vou usar. E vou destruir essas mentiras todas que estão dizendo acerca de mim e acerca do Evangelho. Ele diz no versículo 3 do capítulo 13. 13:3. Veja o que diz. Curioso aqui. 13:3. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Estavam duvidando que Cristo falava por meio dele. Não era um apóstolo de verdade, estavam dizendo. Cristo não fala por meio dele. E ele diz: visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. E ele diz: ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Quando eu for aí, uma outra arma que eu tenho é Cristo falando através de mim. Quem vai me resistir? Quem está pronto para me enfrentar com minhas armas? Quem está pronto para desafiar o apóstolo verdadeiro com as suas armas espirituais? Esses superapóstolos? Esses inimigos da verdade? Eu não vou atacá-los com ameaças. Não vou atacá-los com violência, não. Eu vou usar as armas espirituais que Deus colocou na minha mão. Serei manso. Se necessário, serei severo. E usarei esses recursos. A minha justiça vivida e anunciada. A autoridade que Deus me deu e não os homens. O conhecimento que eu tenho que pode destruir a mentira deles e o fato de Cristo falar através de mim. Com essas armas, eu vou reduzir todos eles ao cativeiro e vou levar todos vocês como prisioneiros aos pés de Cristo. Essas são as minhas armas. É assim que o ministro da verdade deve enfrentar a oposição. Porque temos a receita. Não é fácil. mas é assim que ele deve enfrentá-lo. E se você enfrenta oposições na igreja, pelo trabalho que você faz, pelas coisas que você realiza a serviço do reino, não se assuste. Até o maior cristão que já pisou na terra, o apóstolo Paulo, o maior cristão que já existiu, enfrentou isso. O pastor mais perfeito, o ministro mais zeloso do mundo, a terra nunca conheceu um outro homem tão zeloso pelo evangelho como ele. Até ele foi criticado, foi atacado, viraram-lhe as costas. Não se assuste com isso. Aprenda a lição dele. Não use instrumentos que o mundo usa. Subterfúgios, artifícios, manipulações, ameaças. Não, não faça isso. Seja brando constantemente. Tenha sabedoria para saber a hora de ser severo. E use as armas da justiça, do conhecimento, do fato de Cristo falar através de você. Use essas armas para reduzir esses oponentes ao cativeiro e à obediência da verdade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto. Obrigado porque nós aprendemos tanto com ele. É tão bom vermos que a sua palavra fornece dados para que saibamos lidar com qualquer circunstância. Ó Deus, muito obrigado por isso. E ajuda cada irmão aqui, cada ministro da sua palavra que está aqui hoje, cada servo operante, cada pastor, cada diácono, cada ministro, cada ministra, cada servo na sua casa que está trabalhando, para que conheçam os recursos espirituais que o Senhor dá para realizar o seu trabalho, superar barreiras e obstáculos e conduzir a todos aos pés da cruz. Dá que todos os seus servos, operantes, ativos, dedicados, conheçam esses recursos e realizem o seu trabalho com coragem, humildade e dependência. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.